Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Nesse fim de semana, inauguramos uma nova personagem em nosso futebol, a mãe do árbitro de vídeo. Começa a primeira edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do Meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo ao AG Placar do Brasileirão, um programa onde nós resumimos o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, que começou, né? Esse torneio que não é bom, nem é ruim, é apenas diferente. Eu sou Francisco Giovanni e a partir de hoje, a cada semana, estaremos aqui para resumir, fazer um resuminho de como foi a rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato mais disputado do mundo, vamos colocar dessa forma, porque quando você começa um campeonato desse, você não sabe quem é o favorito, apesar de nos últimos anos ter sido Corinthians, Palmeiras, mas no rigor da letra ali, na estatística, você não tem um favorito. Você tem uma ideia dos 20 times que estão na Série A, 14 já foram campeões, então é um campeonato equilibrado e é isso que a gente espera que seja, né? Explicando um pouquinho como vai ser o programa para que você possa entender. A cada semana nós vamos contar um resumo do que aconteceu na rodada, mas não apenas dizer que time A ganhou do time B por 2-1, não. Vamos tentar pegar algum fato desse jogo, alguma coisa interessante. Afinal de contas, você pode ver o resultado dos jogos na internet aí, Google faz isso, Globo Esporte, mas aqui no AG Placar do Brasileirão, nós vamos ao um pouco além, para que você possa aí comentar com seus amigos, fazer aquela média, a zoeirinha básica que o futebol sempre tem que ter, mas de uma forma que você, torcedor, possa entender, porque a gente não vai aqui entrar em questão de terço de campo, esquema tático, a gente vai noticiar para você o que aconteceu na partida, além do placar. Antes de começar a falar sobre os placares, vou falar um pouquinho sobre o projeto que eu participo, que é a Arena Geral. É um projeto que surgiu com o final de outro projeto, o Bola nas Costas Escutantes, o BNCI. Não sei se você vai conhecer, eu fazia parte do podcast blog BNCI, que existiu entre 2008 a 2015. 2008 ele começou como sendo um filho do Bola nas Costas, que é um blog podcast da Globoesporte.com. E o termo Escutantes, do nome Bola nas Costas Escutantes, vinha do fato do Mário Guilherme chamar assim os ouvintes do podcast, os escutantes. Então, alguns escutantes órfãos do programa, que acabou pela primeira vez em 2008, resolveu fazer o seu próprio blog, seu próprio podcast. Eu entrei na equipe no final do ano 2008 e só larguei quando ele terminou em 2015, em janeiro. E em março já começou esse projeto da Arena Geral, que nada mais é do que uma continuação, mas sem tão foco no humor. Claro, esporte é humor, esporte é diversão. Isso sempre tem que existir. No entanto, a gente preferiu tentar focar também em outros esportes, mais análise, mas sem, como eu falei no começo, sem teor jornalístico nem nada não. É a coisa da torcida, coisa de você e eu que não somos entendidos no assunto, mas queremos dar nosso pitaco. O nome Arena Geral vem da expressão que tem o conflito hoje em dia, né? As arenas, né? As casas de espetáculo e as gerais, que eram, mas estão voltando a ser, espaços onde não haviam cadeiras, que a torcida ficava lá, e era lá que a torcida impulsionava o time, lá que era o coração do estádio. Então nós queremos dar essa dimensão do espetáculo nas arenas com a emoção das gerais, de uma forma que elas possam se comunicar, se entrelaçar. Bonito, né? Coisa linda! Bem, já falei demais, vamos aos resultados então, começando o Campeonato Brasileiro, primeira rodada, esses são os jogos da semana. No jogo que abriu o Campeonato Brasileiro, mas não é o jogo de abertura, a gente vai falar disso daqui a pouco, lá pro final, o São Paulo recebeu o Botafogo no estádio do Morumbi. O tricolor paulista saiu com os 3 pontos da partida, o placar foi de 2-0. O primeiro jogador a balançar as redes no Brasileirão foi o São Paulino Everton, aos 40 minutos do primeiro tempo. O tricolor fechou a conta com o Hudson, aos 37 minutos da etapa final. Você pode achar que pelo São Paulo ter ganhado por 2 gols, pode ser que ele tenha dominado a partida, mas não, o Botafogo teve mais posse de bola durante boa parte do jogo, mas acabou não convertendo essa posse de bola em gols. Teve um momento da partida que ele teve mais de 70% de posse, mas ele não conseguia definir a jogada, fazer o quê, né? Aquele negócio do arame liso, cerca, mas não fere ninguém. O goleirão do São Paulo, Thiago Volpi, talvez nem tenha suado o uniforme. Agora, o Botafogo volta ao Rio de Janeiro para encarar o Bahia na segunda rodada do Brasileirão, já na próxima quinta. O São Paulo viaja para Goiânia e enfrentará o Goiás Na próxima quarta, o Atlético Mineiro recebeu o Avaí em Belo Horizonte na Arena Independência. O placar da partida foi 2-1 para o time mineiro. Esse jogo ficou marcado na história do nosso futebol por ser o primeiro jogo a ter o auxílio do VAR para mudar o resultado de campo. O que a gente vai dizer que não foi essa partida, foi o jogo que a gente vai falar daqui a pouco, mas vamos pensar aqui que o VAR existe para auxiliar o juiz e com certeza teve consulta ao VAR durante São Paulo e Botafogo, mas para o árbitro manter a sua decisão de campo. O legal do VAR é que ele possa ajudar o juiz a corrigir um erro dele. E é esse momento histórico que a gente está destacando aqui. Foi a primeira vez que o VAR foi usado para reverter um resultado de campo. Mas antes disso, o Galo abriu o placar em cobrança de pênalti de Ricardo Oliveira aos 44 minutos do primeiro tempo. O lance capital do VAR foi no primeiro minuto do segundo tempo que o Bandeirinha anulou o gol do Brizuela, alegando impedimento. O juizão foi lá e consultou o VAR, parou um pouquinho, não só pelo VAR, mas porque o Vitor, no lance do gol, acabou se contundindo. Mas isso ajudou o juiz a consultar o VAR e ver que o gol foi legal sim, e o gol de empate do Avaí foi o primeiro gol com resultado revertido pelo VAR no Campeonato Brasileiro. Mas o Avaí não teve muito tempo para comemorar não. Aos 7 minutos do segundo tempo, o Geovânio fez o que quis com a zaga do Avaí e deu uma bola açucarada para o Ricardo Oliveira fazer o segundo gol do Atlético. Se o Avaí foi ajudado pelo VAR, agora vamos começar a dizer que foi prejudicado, porque teve um outro lance polêmico, outro lance teve sua decisão modificada pelo VAR nesse jogo também, que foi um gol marcado pelo Betão aos 17 minutos do segundo tempo, e o árbitro marcou o gol, só que o árbitro de vídeo pediu anulação porque a bola tocou no braço dele. O Betão disse que não, mas tem imagens geradas atrás da trave que confirmam que ele tocou sim na mão. E agora é uma regra do futebol. A bola tocou na mão do cara, pode ter sido intencional ou não, o lance para. Ou com falta, ou com pênalti. Independente do que acontece. E se tocar na mão para entrar no gol, é anulado, independente de intenção. Na segunda rodada, o Galo vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama, enquanto o Avaí recebe o Grêmio em Floripa. A Chapecoense recebeu o Internacional na Arena Condá e manteve uma freguesia interessante no futebol brasileiro. Essa é a quinta partida que a Chape recebe o Inter em Chapecó e a quinta vez que ele não perde, 2-0 para a Chape. Por conta de alguns minutos, esse jogo, o interessante desse jogo é que quase que ao mesmo tempo do jogo que aconteceu em Chapecó, do jogo que aconteceu em Belo Horizonte, houve pênalti e o VAR interviu. Então, esse jogo aqui foi a primeira vez que o VAR foi usado no lance capital, no lance de pênalti. Mas ele não reverteu a decisão do juiz. O juiz marcou pênalti, ele foi olhar o VAR e confirmou o pênalti. O gol de pênalti foi marcado por Everaldo aos 44 minutos do primeiro tempo. Aí o Colorado vai dizer que o Inter foi com o time alternativo para descansar a galera, que vem em maratona de Libertadores aí. Tá bom, meu garoto, tá bom. Mas o Inter também sentiu o gramado pesado pela chuva e só arriscava de fora da área. A Chape agradeceu, né? Foi lá e matou o jogo novamente com o Everaldo aos 42 minutos da segunda etapa. Como eu falei, é a quinta vitória da Chape contra o Internacional em Chapecó, um tabu interessantíssimo no nosso futebol. Na próxima rodada, a Chape vai até São Paulo enfrentar o Corinthians e o Internacional receberá o Flamengo no Beira-Rio. Fechando o sabadão de futebol, em balas de sábado à noite, o Flamengo recebeu o Cruzeiro no Maracanã lotado. E aqui nós temos a grande norma desse Brasileirão. Favoritismo não vale nada quando a bola rola. E aqui na Arena, um post que a gente fez na semana, a gente afirmou que o Cruzeiro era favorito ao título. A gente ainda acha que é favorito ao título, mas favoritismo não entra em campo. É a primeira rodada, ok, mas favoritismo não ganha jogo. E o Flamengo venceu por 3-1, derrubando até então invicto na temporada. O Cruzeiro não havia perdido ainda em 2019. E foi uma vitória de virada, coisa rara no Campeonato Brasileiro. O Pedro Rocha, jogador do Cruzeiro, abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo e não deu nem para comemorar. No minuto seguinte, o Bruno Henrique empatou a partida para o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo manteve a ação contra o Cruzeiro e matou o jogo na metade final do jogo, aos 21 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique de novo marcou mais uma vez para o Mengão. E no final do jogo nós tivemos várias coisas interessantes, marcantes e preocupantes. O Flamengo matou o jogo aos 44 minutos da segunda etapa num contra-ataque fulminante que terminou com o chute de Gabigol para o gol. É isso aí. Alguns minutos depois tivemos dois fatos marcantes. A entrada de Juan em campo no jogo que marcou a sua aposentadoria do futebol. O Juan está pendurando as chuteiras. Jogou na seleção, jogou na Roma, jogou no Flamengo e agora está encerrando sua carreira, vitoriosa carreira de Juan. mas no final do jogo um probleminha, né? Um problema sério. O jogador do Flamengo, Rodrigo Caio, saiu de ambulância do Maracanã depois de sofrer um choque com o jogador Dedé do Cruzeiro. O Rodrigo Caio saiu de ambulância, mas disse que era só um cortezinho em campo, e no hospital gravou um vídeo dizendo que tá tudo bem com ele e que ele já lembrou de tudo. Foi uma pancada na cabeça, até suspeitaram que ele tivesse afundamento de mandíbula. Foi só um susto, tá tudo bem com o Rodrigo Caio. Ele poderá, dependendo do departamento médico, jogar a próxima, que já é na próxima quarta-feira, contra o Internacional. O Mengão vai a Porto Alegre jogar contra o Inter. E o Cruzeiro tenta se recuperar na competição, recebendo o Ceará em Belo Horizonte. O Domingão começou com um jogo entre favoritos, o Grêmio contra o Santos. Essas duas equipes já vêm mostrando alguns jogos que vem fazendo um bom futebol. Na Arena do Grêmio, houve o confronto entre Santos e Grêmio e deu peixe 2-1. E com a presença do treinador da seleção brasileira, o Tite. E eu acho que o seu Adenor gostou do que viu, porque foi um dos melhores jogos dessa rodada. Um verdadeiro duelo tático entre Renato Gaúcho e Jorge Sampaoli. O primeiro gol do Santos saiu logo no começo da partida, aos 5 minutos, com Eduardo Sacha. O Santos não se intimidou com a torcida e nem com a maior posse de bola do Grêmio, e ampliou com Felipe Jonathan aos 34 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o Grêmio veio para cima e aí brilhou a estrela do goleiro Vanderlei, que fez importantes defesas garantindo a vantagem do Santos. Talvez para mostrar o Tite o que ele perdeu, né? Já que Vanderlei há muito tempo vem mostrando serviço e nunca foi convocado para a seleção brasileira. Aos 47 minutos do segundo tempo, o Grêmio diminuiu com o Everton Cebolinha. E o Grêmio ainda tentou esboçar uma reação, mas não deu tempo para mais nada. Vitória do Santos. Agora o time de São Paulo vai receber o Fluminense na Vila Belmiro na segunda rodada, enquanto o Grêmio tenta recuperação contra o Avaí na Ressacada. O resultado mais surpreendente da rodada veio lá de Curitiba. O Atlético Paranaense atropelou o Vasco da Gama 4-1. A varrição do Furacão começou logo aos 2 minutos de partida com o Bruno Guimarães. O segundo gol do Furacão foi marcado por Marco Ruben no final do primeiro tempo, aos 43 minutos. Tivemos acionamento do VAR para ajudar o Vasco, né? Alguém tinha que ajudar o Vasco, pelo amor de Deus. O juiz anulou a marcação de um pênalti aos 5 minutos do segundo tempo. O juiz anulou a marcação que ele havia feito de pênalti, que havia sido cometido pelo Iago Pikachu em cima de Renan Lodi. Ou seja, se não fosse o VAR, a varrição do Furacão seria ainda maior. E se não fosse o bastante, o Vasco ainda ajudou o resultado do Atlético. O primeiro gol contra do Campeonato Brasileiro de 2019 foi feito por Werley, que resvalou na cabeçada de Rony e acabou botando a bola para dentro da própria meta. A última punhalada do Furacão no peito do Vasco foi aos 40 minutos da etapa final, um gol de contra-ataque do Nicão. Ao Vasco restou apenas descontar com Bruno César aos 43 do segundo tempo para pelo menos tirar o zero do marcador. Agora o Vasco vai tentar recuperação em casa contra o Atlético Mineiro, enquanto o Furacão viaja aqui para o Ceará e enfrenta o Fortaleza. Bahia e Corinthians fizeram um grande jogo em Salvador. O Bahia venceu por 3-2 de virada. O jogo foi bem disputado durante o primeiro tempo todo, mas as emoções só vieram nos instantes finais da primeira etapa. Pedrinho abriu o placar para o Corinthians aos 47 minutos do primeiro tempo, chutando firme para a meta do Bahia. Na sequência desse lance, o Bahia empata com o Arthur Kaique. Já na segunda etapa, o Bahia começou a dominar a partida, pressionou muito o Corinthians, exigindo muito do goleiro Cássio, que fez vários milagres daqueles que todo mundo conhece. Só que ele acabou se machucando depois de um chute na barriga que ele levou do jogador Nino Paraíba. Mas tudo bem, ele continuou em campo. Só um chute na barriga é complicado, né? Cássio seguiu em campo para tomar mais dois gols do tricolor. Aos 30, o tal gol de videogame, né? Toca, toquinho, 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 bola de pé em pé, até chegar no arremate de Arthur para desempatar o jogo para o Bahia. E aos 38 minutos, um golaço do tricolor. A defesa do Timão acaba batendo cabeça, deixando o Rogério livre para dar de cobertura no Cássio, que não teve nenhuma chance. O Corinthians tentou esquentar o jogo no final com um gol do Cleison aos 49 minutos, mas não dava tempo para mais nada. Vitória do Bahia 3-2 sobre o Corinthians. O tricolor agora vai para o Rio enfrentar o Botafogo na segunda rodada, enquanto o Timão tenta recuperação, recebendo a Chapecoense. E no meu estado, Ceará, o Ceará começou muito bem o Brasileirão 2019 e não tomou conhecimento do estreante, reestreante, CSA de Alagoas, com uma goleada aqui na Arena Castelão 4-0. Se a gente comparar o Ceará que jogou essa rodada com o que jogou a final do estadual, ele veio muito ofensivo, comparado com aquela apatia. O novo treinador Ederson Moreira manteve a base do Lisca e colocou o Vozão para ser mais ofensivo e, pelo menos contra o CSA, funcionou. Ricardo Bueno abriu o marcador de cabeça aos 19 minutos da primeira etapa. Aos 40, Leandro Carvalho ampliou o marcador para o Vozão. Um minuto depois, Carlinhos, do CSA, derrubou Leandro Carvalho na área. O juiz marcou o pênalti, mas após consultar o VAR, ele anulou a sua decisão. O VAR ainda apareceria no jogo no primeiro tempo, e foi a primeira vez que ele foi acionado para aplicação de um cartão. O goleiro do CSA, João Carlos, ele saiu da área e acertou com muita força Samuel Xavier. O juiz no lance deu amarelo, mas o VAR chamou a atenção dele para que ele visse o lance novamente e mudasse o cartão para vermelho. Segundo tempo, pelo menos, teve mais emoção dentro de campo e o Vozão ampliou sua goleada aos 35 minutos com um jogador que havia acabado de entrar minutos antes, João Lucas. Para fechar a conta, aos 43 minutos, mais uma vez Ricardo Bueno marca para o Ceará. Final de jogo, 4-0 o Vozão. Agora o Ceará vai viajar para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, enquanto o CSA só vai pegar o Palmeiras em casa. Se você acha que nenhum desses jogos que a gente falou de VAR aqui é o suficiente para você entender que essa tecnologia é necessária, o jogo que a gente vai falar agora exemplifica tudo, o bom e o mal do VAR. Fluminense e Goiás jogaram no Maracanã e, tirando questões de árbitro de vídeo, o jogo foi bem fraquinho. O Goiás ganhou no último lance da partida 1-0 em cima do Fluminense. Pra você ter uma ideia, o VAR foi consultado 3 vezes em lances capitais. Aos 32 minutos da primeira etapa, uma atrapalhada da arbitragem. Bruno Silva foi derrubado na área, o juiz deu pênalti, mas no mesmo instante viu que o bandeirinha levantou a bandeira e marcou impedimento. Mas Bruno Silva não estava impedido e também não havia sofrido pênalti. Então errou o bandeirinha, errou o árbitro. O VAR teve que ser acionado, demorou muito para que ele fosse consultado, mas no final das contas não deu em nada, né? Demorou vários minutos para não acontecer nada. Em seguida, no final do primeiro tempo, o Fluminense teve um pênalti a seu favor e na hora que o Luciano foi bater, caiu a energia do Maracanã. Caiu as luzes do Maracanã, que ficou 20 minutos para recarregar, né? Para voltar a força. E quando o Luciano foi bater, perdeu. Bateu muito mal e aí o Fluminense foi para o intervalo com um empate com 20 minutos parado. Isso tudo por causa de uma forte chuva que caiu no Rio de Janeiro, castigou o gramado e castigou o jogo também, porque ficou. O jogo não foi muito bom. No meio de tudo isso, o VAR foi acionado mais uma vez para anular um gol do Fluminense marcado pelo Everaldo por causa de um impedimento que também não aconteceu. Então, não adianta nada você ter tecnologia se você não sabe usar, né? E foi o que aconteceu. Mas quando o jogo parecia ir pro 0-0, Rafael Vaz, de falta, abre o placar para o Goiás aos 47 minutos do segundo tempo, matando o jogo para o Esmeraldino. Você percebeu que não falamos nada de futebol assim, né? O jogo foi ruim mesmo e as torcidas não devem estar satisfeitas com o rendimento dessas duas equipes. O Goiás agora volta para casa e recebe o São Paulo lá em Goiânia, enquanto o Flu tenta sua reação contra o Santos fora de casa. A abertura, exatamente. Palmeiras e Fortaleza foi o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro. Campeão da Série A contra campeão da Série B. Por que foi o último? Não sei. Talvez por causa do contrato do grupo Turner. Afinal de contas, esse foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro desde muito tempo, exclusivo para um canal que não pertence ao Grupo Globo. Esse jogo só passou na TNT. Foi nível esporte interativo. Isso já diz muita coisa. Muita gente não gosta, muita gente gosta. Modelo esporte interativo, nada mais do que isso. Se você tiver acompanhado o jogo, você viu que era um jogo de abertura mesmo. Teve cerimônia, teve balão, teve fumaça, como manda o figurino. Dentro de campo, o grande nome da partida foi o Zé Rafael, que ajudou o Palmeiras a vencer o Fortaleza por 4-0, marcando 2 gols e dando assistência para mais um. Ele entrou em campo depois que o Ricardo Goulart saiu lesionado. O primeiro gol do Zé Rafael foram aos 19 minutos do primeiro tempo, mas o domínio do Palmeiras só se reverteu em gols na segunda etapa e aí foi uma enxurrada. O goleiro do Leão salvou muito e podia ser um placar ainda maior. Aos 3 minutos, Marcos Rocha aproveitou o cruzamento do Zé Rafael e marcou o segundo gol do Verdão. Aos 25, há uma jogada daquela de Cucabol, né? Que é arremesso lateral na área, cabeçada do Zé Rafael, terceiro gol do Palmeiras. Para fechar a conta, Bruno Henrique já nos acréscimos aos 48 minutos, 4-0 Palmeiras, que começa bem a sua briga aí pelo Unodeca campeonato, é isso? 11 títulos, um deca, alguma coisa assim. Palmeiras agora vai para Alagoas enfrentar o CSA, enquanto o Leão vai tentar se recuperar dessa derrota contra o Atlético Paranaense, mais um jogo exclusivo para o TNT / Esporte Interativo. Classificação, eu sei, não faz muito sentido a gente olhar a classificação agora, porque essa foi a primeira rodada, hein? Tudo pode mudar, né? Mas vamos colocar aqui, né? Quando é que a gente pode falar que o Ceará tá liderando o Campeonato Brasileiro? Como é que a gente pode falar isso, né? Isso, logicamente, nos critérios de desempate. Isso eu tô vendo no site do Globoesporte.com. Talvez o critério de desempate aqui seja onealfabética, porque tanto o Ceará quanto o Palmeiras ganharam por 4-0, mas vamos lá. Classificação na primeira rodada, totalmente inútil, mas vamos lá. Ceará em primeiro lugar, Palmeiras em segundo lugar, Atlético Paranaense em terceiro lugar, Flamengo em quarto lugar, São Paulo em quinto lugar, Chapecoense em sexto lugar, Bahia em sétimo lugar, Atlético Mineiro em oitavo lugar, Santos em nono lugar e Goiás em décimo lugar, todos com 3 pontos. O desempate aqui no saldo de gols. E por causa do saldo de gols também, 11º Corinthians, 12º Avaí, 13º Grêmio, 14º Fluminense, 15º Cruzeiro, 16º Internacional e na zona de rebaixamento, olha só! Botafogo 17º, Vasco 18º, Fortaleza 19º, CSA 20º, todos com 0 ponto. Não teve empate nessa rodada, então fica assim uma tabela inútil por enquanto, mas tem gente que já saiu na frente, né? Como o próximo programa aqui vai ser na terça-feira que vem, vamos ter 2 rodadas nesse meio tempo. Vamos dar aqui logo o panorama dos jogos dessas próximas 2 rodadas para você ficar inteirado. Na segunda rodada começa quarta-feira, dia 1º de maio, 4 da tarde, Beira-Rio, Internacional e Flamengo. Nesse mesmo horário, na Arena Corinthians, Corinthians e Chapecoense. Também às 4 horas da tarde, dia 1º de maio, CSA e Palmeiras. À noite, no dia 1º de maio, Cruzeiro e Ceará às 7h15. Também às 7h15 na quarta-feira, Avaí e Grêmio. 9h30 da noite de quarta, Fortaleza e Atlético Paranaense. Também às 9h30, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. E para fechar a quarta-feira, 9h30 da noite, Goiás e São Paulo. Na quinta, 7h15 da noite, Santos e Fluminense. E às 8 da noite, Botafogo e Bahia. Já a nossa próxima rodada a ser analisada aqui no programa vai ser a terceira rodada, que começa no sábado, dia 4, na Arena Palmeiras, Palmeiras Internacional. Na Arena da Amazônia, olha só, na Arena da Amazônia em Manaus, sábado, 7 da noite, Vasco e Corinthians. Também no sábado, só que às 9 da noite, Ceará e Atlético Mineiro. Domingão começa às 11 da manhã, no dia 5 de maio, Chapecoense e Atlético Paranaense. 4 da tarde de domingo, dia 5, Cruzeiro e Goiás. Também às 4 da tarde, São Paulo e Flamengo, olha só. Às 4 da tarde também, Botafogo e Fortaleza. E fechando o horário das 4 horas da tarde de domingo, CSA e Santos. Encerrando a rodada 3, domingo 5 de maio, 7 da noite, Grêmio e Fluminense, Bahia e Avaí. E é isso, gente. Estamos encerrando aqui a primeira edição do AG Placar do Brasileirão 2019. Queremos saber o que você acha do programa, o que a gente pode melhorar, o que você gostou, para que nós possamos fazer sempre programas melhores para você. Acesse nossas redes sociais, Twitter, @ArenaGeral, Facebook, temos uma fanpage, facebook.com/arena.geral, temos Insta, Instagram, arena.geral, e também as redes sociais da Combo, e também você pode adicionar o seu comentário no post da Combo, né, no comboconteúdo.com, e nas redes sociais da Combo também. Sem mais, obrigado pela atenção nos últimos minutos, a Arena se despede por hora, abraços a todos e até a próxima!
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar o equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.